I'm turning now to the Gospel of John, chapter 3 and verse 7.
Eu estou abrindo agora no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7, as palavras de Cristo. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. E o nosso título é Evidência Certa de Deus. Essas palavras de Cristo são bem conhecidas. Deve nascer de novo. Não te maravilhes de ter dito. Não se surpreenda, não se maravilhe quando você traduz a palavra do grego. É necessário vos nascer de novo. Ao iniciarmos essa palavra, quando ele diz vós, essa pequena palavra, você, vós, por que que Nicodemos é chamado a atenção dessa forma? Ele está falando individualmente com ele. Bem, porque no versículo 2, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Ele não estava falando só dele, mas ele estava falando nós. O clero, a divisão deles na igreja de Jerusalém, eles eram o grupo judeus, não a grande parte, mas a segunda grande parte, eles vinham depois dos saduceus, mas fariseus que foram, Cristo falou que eles eram hipócritas em muitas vezes, e eles acreditavam que para ser aceitos por Deus, eles tinham que viver em grande obediência para todos os detalhes das leis cerimoniais de Deus, a maneira de adorar. Eles não pareciam se preocupar muito, porque sobre a sua vida, suas vidas morais, porque eles eram chamados de hipócritas com seus condutos, porque eles achavam que o que importava era que você mantesse os rituais. Então, eles tentavam o seu melhor. E eles se sentiam bem e orgulhosos. E eles acreditavam que eram aceitos por Deus mais do que qualquer pessoa. Eram orgulhosos, se achavam os melhores, certos, hipócritas. E isso era a maioria dos fariseus. Eles eram crentes de alguma forma, acreditavam em Deus, acreditavam na inspiração do Velho Testamento, eles acreditavam nas leis de Moisés, que deviam ser mantidas precisamente aos detalhes, e eles acreditavam que isso que significava ser aceito por Deus. Então ele diz, nós acreditamos que és um mestre, bem sabemos, ele falava de todos eles, não só dele. Mas aqui no versículo 7, Cristo diz, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Perdão, aqui ele fala de todos eles, não só dele. E ele usa esse termo, Cristo. Em efeito, ele está querendo dizer, você imagina que você tem o padrão certo diante de Deus espiritual, mas você não tem. Algo grande deve acontecer. Todos vocês devem nascer de novo. Nascer de novo, no termo geral, talvez nenhum deles eram realmente cristãos, nenhum deles caminhavam com Deus, não tinham conhecimento do reino de Deus. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Os fariseus, eles tinham um problema de crer. Eles não tinham a noção do que era a graça. Essa palavra maravilhosa da Bíblia, graça, significando salvação, é algo que não é merecido, algo que você não ganha, algo que você não assegura através do sua própria dos seus próprios ganhos, de viver uma vida perfeita, algo que nunca vai ganhar uma aceitação em Deus. Devemos receber salvação dele, arrependendo dos nossos pecados. Deus deve nos dar, em sua grande misericórdia, ele, só ele pode nos dar, só ele pode alcançar em nosso lugar. Queridos amigos, eu não posso te falar o suficiente. Você deve conhecer como Cristo veio dos altos. Ele era a segunda pessoa da Santa Trindade, não segundo em senioridade. Dizemos segunda pessoa porque é Pai, Filho, Espírito Santo, mas eles são absolutamente iguais, iguais Deus, poderosos, sábios, todos eles são iguais, todos os atributos de Deus são divididos por eles. Existe só um Deus, uma essência divina, mas de uma forma misteriosa e maravilhosa, são três pessoas divinas naquela essência divina que é a Santa Trindade, o grande mistério de Deus. E a segunda pessoa da Santa Trindade, Jesus Cristo, ele veio encarnado, ele entrou por esse mundo, um corpo humano, uma personalidade humana, para ser o nosso representador, para sofrer e morrer em uma agonia terrível, como um homem, para poder passar pela, ganhar, receber a punição como se fosse dos nossos pecados. Ele sofreu e morreu 6 horas na cruz do Calvário, 3 daquelas horas em uma escuridão total, o que significava o que Deus estava fazendo. Algo incrível, o que existe de mais incrível na história do universo acontecia naquelas 3 horas. Deus impossivelmente estava comprimido, uma eternidade de punição que era devida a nós em 3 horas, e Cristo pagou por todas elas. E porque ele fez isso, porque ele sofreu e morreu, o Deus Santo, que deve punir o pecado, pode exercitar o seu amor perdoador para nós. Nossos pecados foram punidos. Se você crê em Cristo, ele pagou o preço dos seus pecados. Quando falamos da graça, que a salvação deve ser recebida como um dom gratuito, os fariseus não sabiam nada disso. E quando eles ouviram, eles não conseguiam crer. Eles tinham um problema de acreditar. Salvação gratuita, o que é isso? Eles tinham uma dificuldade profunda em entenderem isso. Então Cristo disse a eles: não se maravilhes, não se surpreenda, não se confunda. Cristo queria dizer a eles: a salvação é gratuita. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Eles só não acreditavam em graça, mas também não acreditavam que quando Deus traz alguém para perto de ti, de si, perdoa seus pecados e dá vida eterna, quando ele reconcilia as pessoas para perto dele, ele os muda, eles nascem de novo. Você provavelmente já ouviu esse termo, mesmo se você não vem para uma igreja como essa, reformada, ou escuta a palavra de Deus. As pessoas que nascem de novo, o novo nascimento, muita gente dá risada desses termos e dizem: ah, isso é extravagante, é loucura. Mas é a descrição de Cristo para a conversão. Ele diz: você deve, Não existe outra maneira. Você deve nascer de novo. Você deve ser profundamente mudado para ter união com Deus, caminhar com Ele, conhecer Ele. Não te maravilhes. Quando eu digo que você deve nascer de novo, é a única maneira que Deus vai operar em sua vida para nos mudar e para nos capacitar a caminhar com Ele e ter a experiência dele. E brevemente, é isso que eu gostaria de falar com vocês essa noite. É sobre este assunto, o novo nascimento, a grande mudança. Com frequência nós pregamos nesse título, nesse assunto. O problema de acreditar na época que vivemos é por causa do ateísmo. Os fariseus, eles não conseguiam acreditar no novo nascimento e na graça. Muitos deles creram no final, eles foram convertidos através da graça de Deus. Eles foram convertidos, mas eles não conseguiam imediatamente crer. Eles tinham um problema de crença, porque eles não ouviram sobre isso antes, porque era contra tudo que eles aprenderam, porque eles não queriam se humilhar, arrepender dos seus pecados, reconhecer que eles eram pecadores e precisavam de uma mudança total. Por causa disso, eles não conseguiam aceitar e acreditar que Deus queria isso deles, então eles rejeitavam. Porém, você não falha de crer em Deus por esse motivo. Você falha porque foi colocado em você, desde que você era jovem, que a explicação materialista e científica pode contar como tudo. Porém, essas explicações, você acredita que podem explicar a origem do mundo, da vida, a existência do homem, porque ele é como ele é, porque ele se comporta da maneira que ele se comporta. E as pessoas se convencem, mesmo se elas acreditam e entendem ciência ou não. Isso bombardeia eles, e eles estão convencidos que essas coisas são certas. E eles escutam os líderes científicos usando linguagens extravagantes, que tudo pode ser explicado em modos científicos, termos mais novos. E se eles não podem ser explicados agora, não se preocupe, vão ser explicados no futuro. Essa é a confiança que é projetada em todo mundo hoje. Se é um mistério agora, não será em alguns anos. A ciência pode explicar tudo. Não existe lugar para Deus. Não existe lugar para uma dimensão não material, não existe lugar para coisas espirituais, explicações espirituais. É o que os científicos falam. Eu devo também dizer que existem muitos cientistas que acham que a linguagem de alguns não tem sentido. Quando um cientista alcança algo incrível, ele pode ser capaz. Porém, quando ele diz que tudo pode ser explicado, em termos científicos, ele está excedendo o que ele sabe. Ele está falando de uma forma muito racional. Eu poderia falar um pouco, mesmo com o meu conhecimento limitado, dando exemplos que coisas significadas que não podem ser explicadas de jeito nenhum. Então, essas explicações científicas para a vida, para origens, para existências. Existem muitos problemas, coisas que nunca foram resolvidas, coisas que fazem não ter sentido. Porém, eu não vou entrar em detalhes. Não, não agora. Seria muito interessante, mas deixa eu dar só um exemplo. A consciência. O que é a consciência? É só um exemplo. Existem muitos outros que poderíamos usar. Será que o mundo científico conhece algo sobre a consciência? Como se relaciona ao cérebro? Existe alguma evidência da consciência? O processo que opera a consciência? E as conexões com atividades do cérebro? Não existe conhecimento. Em anos recentes, algumas pessoas que exploraram essa parte começaram a chamar de um problema. Alguns reconheceram que estamos milhões de anos para trás de saber qualquer coisa sobre a consciência. O que ele disse é: nós não conseguimos entender muito sobre a consciência. Ele não conseguiu entender. O conhecimento de que você escuta, que você está vivo, você reconhece o que está acontecendo ao seu redor. Todo ser humano nasce, que nasce tem consciência em todo lugar do mundo. É algo óbvio que somos seres com consciência. Porém, eles não conhecem nada sobre isso. Porém, alguns dizem que não existe lugar para coisas espirituais, para a alma, para Deus. Tudo pode ser explicado. Porém, ninguém sabe a primeira coisa sobre isso. Bom, deixe-me dar só um exemplo. Eu gostaria de falar, brevemente sobre a experiência do cristão. Evidência de Deus. Tanta coisa pode ser sugerida. Evidências para o ser de Deus, um grande criador, como um grande Deus. Existem linhas de argumentos que podemos falar. Porém, eu quero falar sobre uma experiência pessoal. Não te maravilhes, não deixe de crer, não se surpreenda como se fosse algo difícil de entender. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo, um novo nascimento, algo incrível. É como é sobre estar morto ou vivo. Você pode estar vivo, porém espiritualmente você pode estar completamente morto. Olhe para o versículo 3, João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe a Nicodemos: Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, ter uma nova vida, não pode ver o reino de Deus. Ele não pode nem ver. Poderíamos adicionar a palavra nem ver. Não pode provar, caminhar, conhecer ou ter qualquer experiência. É algo incrível quando você pensa. Então, um novo nascimento quer dizer uma experiência completamente nova na sua vida, onde você começa tudo de novo. Não te maravilhes. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Será que ele está sendo sarcástico? Ou se, será que ele está tão perplexo que ele não sabe? Que ele protesta? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Será que ele está falando algo que não tem sentido? Isso não pode acontecer. No versículo 5, Jesus respondeu: na verdade, é uma linguagem mais antiga. Eu solenemente te dou a certeza. É por isso que eles dizem, na verdade, é o mesmo significado de amém. Eu digo a ti que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Algumas pessoas acham que esse versículo é confuso, eles acham que significa algo sobre batismo, isso aqui, mas é um versículo simples. Nascer da água. Quer dizer, é uma analogia de nascer na carne. A maneira que você nasceu fisicamente, você é feito de carne. Seus órgãos, seus ossos, isso é nascer da água e do espírito, diz o Senhor. Ah, você precisa nascer de uma tal maneira que a sua alma passa a ter vida e começa a funcionar. Não está completamente morta, talvez, mas está dormindo. Toda a sua vida não funcionou. Você não ora, você não se dá conta do ser de Deus, você não caminha com Ele, você não interage com Deus, você não amou Ele, não entendeu Ele. Exceto um homem nasce da água e do espírito. A alma ter vida, ele não pode entrar no reino de Deus. É o que o Senhor diz sobre o novo nascimento. Vida espiritual é necessária. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Como eu expliquei. E aí, versículo 7. Olhe essas palavras. Você entende o versículo se eu ler para você? O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Esse ser nascido de novo, esse novo nascimento, é uma obra do Espírito dentro de você, no seu coração. O que nós queremos dizer é no seu ser interno, na sua personalidade, existe uma obra espiritual que te muda, te transforma, te faz uma pessoa diferente. E você não vê essa atividade acontecendo, o Espírito Santo faz com que isso aconteça, mas você vem a Deus, vem a Cristo, Ele te chama. Ele te traz, senão você nunca viria. Você clama a Ele. O Espírito de Deus está operando em sua vida, te transformando, te trazendo próximo. E logo será visível uma criança, um novo ser que nasceu em Cristo. Essa é a analogia. Todos que nascem do Espírito. Verdadeiramente, verdadeiramente, eu digo, na verdade, te digo, falamos o que sabemos, testificamos o que vimos. Nós não conseguimos ver, mas Cristo podia ver. Não podemos ver a obra do Espírito Santo, mas Cristo, que direciona todas as coisas, ele vê. Então, ele diz aqui no versículo 11, ele vê a operação da conversão no coração, na alma. E nós podemos ver, não internamente, mas externamente. O que eu quero dizer com isso? Você pode ver o resultado? Eu vejo um jovem. E ele é orgulhoso. Ele não é uma pessoa que gosta de aprender. Intelectualmente, ele é muito inteligente, o que ele alcançou. Ele conhece muita coisa, mas ele não tem tempo para Deus. Ele tem uma maneira de. Ele pensa nos cristãos como pessoas que precisam de religião. Eu tenho personalidade, eles não têm, eles precisam desse tipo de coisa. Então ele pensa dessa maneira. Ele não é aberto para ouvir e falar sobre coisas espirituais, mas aí Deus começa a operar em sua vida. E uma grande mudança acontece, onde visivelmente você vê. Ele está ouvindo o evangelho, surpreendentemente, ele se sente surpreso com tudo. Você vê que o evangelho está convencendo ele, e ele se torna mais humilde. E você consegue ver essa mudança na vida dele? Ele está ouvindo, ele está buscando ajuda no caminho da salvação. Ele começa a orar, clamar a Deus. E aí, visivelmente, coisas maravilhosas acontecem em sua vida. Encontra o Senhor, ele recebe respostas de orações, ele encontra o Senhor, convertido, recebe um novo coração, ele quer louvar e adorar a Deus. As coisas que eram seus grandes pecados, que ele amava, agora ele começa a odiá-los. Ele foi mudado. A sua personalidade foi mudada. E com certeza o seu caráter foi mudado. Ele é diferente, ele é uma pessoa mais humilde. Ele se preocupa com o que é certo e o errado. Ele é mais gentil, ele é mais gracioso. Nós podemos ver tudo isso. O que é isso, queridos amigos? É evidência da obra de Deus. Prove para mim, talvez você diga, que Deus criou um mundo. Você vê o sistema biológico desse mundo, a beleza, mas pensa como esse mundo foi criado, quão detalhista. Os detalhes são incríveis, todo o sistema da vida. E nós não vamos provar que existe um Criador, que Deus. O problema está nas pessoas que não acreditam e encontram uma explicação alternativa. É isso que a evolução explica. Então, é o que as pessoas creem, o que Darwin colocou e acreditou. Alternativa, a explicação alternativa para a criação do mundo. Eu não vou entrar em detalhes, mas eles se frustraram de muitas maneiras porque eles não conseguem provar. O fardo está neles, porque eles tentam explicar que existe uma alternativa em vez de acreditar em Deus. Porém, coloque isso de lado. Estamos falando sobre o novo nascimento. Você diz a mim, pode provar que existe um Deus e um Criador? E o que eu diria é: tire a sua mente do cosmos por um momento, que é constelação, o Sol, que é a criação do mundo de Deus. E olhe para suas evidências em outro lugar. Não é necessariamente melhor, mas é tão poderoso quanto. A experiência cristã, pessoas que foram convertidas, pessoas que experienciaram a grande mudança, as pessoas que foram mudadas de uma vida para outra, as pessoas que sua natureza inteira foram mudada, pessoas que foram perdoadas por Deus e ele iniciou o processo de purificá-los, mudá-los, pessoas que podem estar com Deus. Veja as mudanças. Esses são os tipos de coisas que eu tenho em mente. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos. Essas palavras são certas. Que se você nasceu novamente, você é uma pessoa mudada. E você terá união com Deus. Você pode provar, você pode ver. A analogia do nascimento. Bom, meu tempo está acabando. Nós não conseguimos cobrir quase nada e o meu tempo praticamente acabou. Nascimento. Uma nova pessoa. Se você vir a Cristo e você buscá-lo, você se tornará uma nova pessoa. Ele te muda completamente. Você tem um novo registro. Aquele seu registro enorme de pecado e culpa, sua vida inteira, todos os seus pensamentos, o que você fez, disse, tudo que você já foi como uma pessoa. Todo aquele egoísmo, toda aquela mentira, seja o que for, todo registro de crime e pecado contra Deus, se foi, acabou. Você começa de novo, com a ajuda de Deus, com as suas bênçãos. Você é perdoado. Você é um homem, uma mulher perdoada. Todos os seus pecados se vão. Um novo registro, uma nova vida, porque agora você vive para sempre com Cristo nos altos, na glória. Venha a Cristo. Você começa uma nova vida. Você pertence a uma nova família, a família dos filhos de Deus. E você será como a família de Deus, amando ele, você deseja louvá-lo, servi-lo. Você ainda cai, você ainda fará muita coisa errada, Mas agora o pecado não é mais seu amigo, é seu inimigo. E você odeia o pecado. E você ora por ajuda para que você não faça as coisas que você fazia antigamente. Você agora é uma pessoa que pode ser aproximada. Eu estava falando da minha ilustração, aquele jovem que não ninguém conseguia se aproximar, ou ele não queria aprender. Mas aí ele foi mudado, você é mudado, você tem uma nova capacidade, uma forma de entender, uma nova mente. Você pode entender tanto mais na palavra de Deus e seus pensamentos são completamente diferentes, novos motivos, novos sentidos. Você pode ouvir de uma maneira diferente porque você nasceu novamente. Você nasceu a uma vida espiritual. Agora, os seus ouvidos espirituais são sensíveis à voz de Deus na Escritura. Espiritualmente, você tem novos lábios. Você pode orar a Deus, ele ouvirá a sua oração, responderá a sua oração e te guiará. Você tem novos gostos, novos desejos. E essa analogia de nascimento é tão profunda, tão maravilhosa. As coisas antigas se vão, diz o apóstolo Paulo. As coisas antigas são mostradas novas. Eu posso te mostrar o um novo nascimento, no Velho Testamento, a analogia do novo nascimento. Bom, eu te falei que meu tempo está acabando, mas eu gostaria de falar rapidamente. George Whitefield, ele começou a pregar em 1739, e ele falava com grandes multidões e em Kennington, na Inglaterra, que é um parque agora, em Londres, que era muito grande e existiam até lagos ao redor. Era bem diferente naquela época. Bom, as pessoas eram convertidas em centenas, dia após dia. E eu lembro estar lendo sobre um homem que detestava a pregação de pessoas como George Whitefield, esses metodistas. E ele tinha um shopping, ele era próspero, assim, ele tinha dinheiro, e ele bebia bastante, mas ele era bem estudioso, ele conhecia bastante. E um dia ele ouviu George Whitefield, a sua mulher ouviu, e ela se arrependeu dos seus pecados, foi convertida a Deus, sua vida mudou. E seu marido não acreditava, ele estava furioso com tudo isso. E de alguma forma, as leis que existiam em 1740, era possível para um homem, se ele tivesse dinheiro, ter a sua mulher. As leis eram diferentes, porque ela não se comportava, talvez. Ele tinha direito de tirar coisas dela, como marido. Então, foi isso que ele fez, algo que não acontece nos dias de hoje, mas ele culpou ela de muitas coisas, levou ela à corte. Porém, disse o juiz, mas você está reclamando do quê? O que que ela faz que ela não deve fazer? Claro que todas as coisas que aquele homem falava na sua raiva eram as coisas que a corte queria ver na mulher dele. E existia muita coisa boa na vida dela. Qual é o problema dela se tornar uma mulher que ora mais? Qual que é o problema disso e aquilo? Tudo que ele protestava. E ele disse ao homem: você deve se tornar um homem que ora também, disse o juiz. Bom, eu acredito que esse juiz, talvez não fosse alguém que orasse, ou alguém de religião, mas a evidência do que ele via na mulher desse homem foi que ela foi mudada. E claro que o marido dela não gostava, porque ele queria que ela voltasse a ser uma pecadora, que ela estivesse com ele na maneira que eles viviam antes. Agora ela era uma mulher de Deus. Bom, você pode ver a evidência. Será que você conhece alguém que é convertido? Será que você tem amigos cristãos? Será que você viu eles antes e depois? Será que você viu coisas acontecendo? Eu já vi. Em anos e anos, agora constantemente, pessoas mudadas completamente. Você pensa, nossa, essas pessoas não conseguiriam ter mudado sozinhas. Não, de jeito nenhum. Eles não conseguiriam ter mudado de jeito nenhum. Em atitude, em desejos, em amor, em suas atitudes para com o pecado. Queridos amigos, a conversão é uma evidência fantástica do poder de Deus. Mas eu não tenho tempo de te dar exemplos mais modernos. Mas isso é sobre transformação do poder, com o poder de Deus. Quando você vem a Deus, você recebe uma nova natureza, um novo relacionamento, poder de oração, uma consciência do seu estado que deve ser perdoado, uma realização, um entendimento do caminho de Deus, como você encontra na Bíblia. Queridos amigos, não fuja disso, não faça isso. Talvez você pense, mas eu quero viver minha vida do jeito que eu quero viver para mim. Não tenha essa atitude. Eu quero manter meus pecados, meu orgulho, o que eu gosto de fazer. Não faça isso. Isso é sobre a vida e a morte, queridos amigos. É sobre a eternidade. Ser condenado, estar longe de Deus eternamente. Você lê na Bíblia palavras como essa: por que que você vai morrer? Ou casa de Israel, por quê? Por que que você quer gastar a sua vida sem propósito, sem um destino eterno, sem Deus, sem um amigo no céu? Uma alma morta sem uma vida e um relacionamento espiritual com Deus, quando você pode ter paz, vida, entendimento, eternidade. Queridos amigos, sejam levados, seja levado pelo amor de Deus. Pense como o Filho de Deus veio para esse mundo em amor, para adquirir a salvação para um número vasto de pessoas nesse mundo. Pessoas que são salvas de toda terra, toda nação, toda geração. Pense no seu amor, que não dá para medir, por pessoas perdidas, completamente pecadoras como nós. É incrível. Pense na vaidade, no vazio da vida, nas dificuldades que você tem quando você confia no homem. Na mulher somente. Pense na necessidade da sua alma. Busque o Senhor. Existe tanta evidência de que Deus está no céu, que Ele é o seu Deus, que Cristo é o seu Salvador e Ele te mudou, Ele está com você dia após dia. Queridos amigos, não te maravilhes. Que eu digo a ti que deves nascer novamente. Oremos juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, Senhor, mova nossos corações. Nada pode ser alcançado, Senhor, se não falaste com nossos corações. Venha com o seu poder transformador, Senhor. Mude as nossas vontades que são tão teimosas. Acabe com nossos confortos, quando acreditamos nesse mundo caído em nós mesmos, e mova-nos, Senhor, para que possamos buscar Cristo, Ti, buscar salvação. Move em todo o coração, Senhor, nós rogamos, nos abençoe. Rogamos no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.